Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva dessa quarta-feira. Um abraço para você de Itabuna, o pessoal de Una também, aquele abraço. Alô, Uruçuca, Itajuí, Picoras e Almadina. Ah, Fredão, falar em Almadina, ó, o Duzentão falou que Almadina é fria porque fica a 600 metros acima do nível do mar. É, e diz que tem também a Serra do Corcovado, né? É mais ou menos isso. Duzentão aí na geografia almadinense, né? Mas diz que o que... Diz que o que deixa também é Almadina fresca é a Marquesa, né? Um abraço, meu amigo Rai, tá começando o Gabriela Esportiva. Um abraço pra você de casa, do trabalho, pessoal do carro, obrigado pela carona, pessoal dos aplicativos, táxis, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos às manchetes de hoje. PSG supera a muralha de Neuer e avança na final. Vitória vence Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20. Alisson entra na mira do Juventus. Atlético Mineiro monitora a promessa após crise com Neymar. E mais, as informações da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América agora no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
6:11, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Fred. Amigos do Gabriela Esportiva. Palmeiras, como era esperado, né? Não teve dificuldade, administrou o jogo fora de casa, venceu por 2-0. Essa é a realidade que a gente vê na Copa Libertadores com os clubes brasileiros, sobretudo Palmeiras e Flamengo. E a gente não pode esquecer que o Corinthians também teve um começo muito forte na competição continental deste ano.
Muito bem, Zé Maria, Júlio César, boa noite.
Boa noite, Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã, quinta-feira, tem mais uma rodada da Copa Interbairros, né? E vamos ter mais dois jogos no estádio Mano Pessoa. Daqui a pouquinho a gente traz aí as equipes que vão entrar em campo amanhã.
Muito bem, Júlio César, 6:12, Fred Menezes.
Bom dia, boa noite, Tony
Bom
Café.
Dia.
Desculpa aí, boa noite. Boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. O Grêmio também, ontem foi uma surpresa. Meteu 3 aí na Sul-Americana. E a NBA foi dois grandes jogaços. Hoje tem mais dois. Logo, logo também a gente vai comentar sobre eles aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes, vamos começar falando sobre a Sul-Americana, os resultados de ontem. Zé Maria, o Atlético foi o visitante, o Atlético Mineiro, e empatou com o Juventude em 2-2, né? Valendo pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.
Pois é, conseguiu aí, fora de casa, a gente tem que respeitar o resultado, né? Resultado de um empate de 2-2.
O Atlético estava vencendo por 2-0.
Aí então.
Deixou empatar.
Eu não tive.
Eu assisti esse jogo.
Eu não tive a oportunidade, né? E nem teria motivo nenhum para ver essa partida, porque não tenho nenhuma ligação com o futebol mineiro. Mas o que a gente sabe é que o Atlético está tentando fazer na competição continental uma campanha com uma intensidade maior que ele não tem tido no Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé Maria, 6:13.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Grêmio também de visitante, conseguiu emplacar uma goleada lá no Deportivo Riestra.
É, o Grêmio vem fazendo um início de temporada ruim, né? E realmente não tem se apresentado tendo bons resultados. É, mas ontem o Grêmio acabou indo muito bem, acabou vencendo a partida. Hoje está na primeira colocação aí, vencendo o Deportivo Riestra por 3-0. Né? E precisava dessa vitória e hoje é o primeiro colocado do grupo F da Copa Sul-Americana. Né? Tava aí com 4 pontos e com esses 3-0 foi para 7, segue logo atrás o Torque com 6 pontos. E o Deportivo vencido ontem com 4 e o Palestino na última colocação do grupo com 2. Então o Grêmio recebe uma grande folga, né? E vai jogar o próximo jogo dentro de casa. Então tem tudo para ratificar aí a sua classificação.
Muito bem, Fred, 6:14.
Gabriela Esportiva.
6:14, Júlio César, o Santos vacilou no fim, segue sem vencer na Sul-Americana, né? Ontem, o Peixe só empatou por 1-1 com o Deportivo Recoletas no Estádio Monumental. Rio é Parapiti, em Pedro Juan Cabaleiro, Júlio.
É, rapaz, o Santos deu mole bem já no finalzinho do jogo, eu tava assistindo essa partida. É, não foi uma partida assim que o Santos apresentou um bom futebol, mas jogou um futebol, né, que estava dando para conquistar a vitória. Mas eu acho que no finalzinho ali da partida, o cansaço, a falta de foco, a falta de concentração acabou deixando o Santos na mão e o time foi e empatou. O Neymar, mais uma vez, fez uma partida boa. Ele não fez aquela partida excepcional.
Fez, inclusive, um gol.
Né? Mas
um
fez belo o gol da partida e fez uma apresentação boa. Né? Mas o Santos deu esse mole no finalzinho. É. Deixou escapar uma vitória que já estava garantida. Uma vitória que ia fazer ele dar um salto na tabela de classificação.
Dava.
Né? Agora,
ia para 5 pontos e ia ficar brigando pelas.
Ia se manter vivo, né? Ia se manter vivo. Na...
Voltando àquela celeuma lá do tapa no filho do Robinho, mas é o vídeo, é aquele que aparece, está rodando na internet, que foi uma brincadeira, que ele foi ia dar um drible no cara, pegou e botou a mão no rosto dele? Foi aquilo ali que o cara.
Eu não vi esse vídeo, mas foi nenhuma jogada. O Neymar não gostou. Mas já está tudo certo. O próprio filho de Robinho deu entrevista ontem, na chegada lá do estádio, ele foi abordado. E falou que realmente aconteceu, mas eles já se entenderam, tá tudo. O Neymar, até no aquecimento, eu estava assistindo antes da partida começar o aquecimento do Santos. E eles estavam dentro de campo aquecendo, o Neymar estava brincando com ele e tudo.
Ainda deu até um empurrão nele na cabeça.
Entendeu?
Brincando.
Então já se acertaram. Mas o que aconteceu, aconteceu. Agora o bom disso tudo é que o Neymar reconheceu que errou e foi pedir desculpa.
Ele pediu desculpa. Me parece que pediu desculpa mais de uma vez.
Ele pediu
em grupo
desculpa.
Também.
Pediu desculpa. Em grupo e pediu individual para o filho de Robinho. Né? Isso é o ponto positivo, porque um cara do tamanho de Neymar, né, para um menino que está chegando agora, eu falei o que aqui? Não, o Neymar há muito tempo jogou a carreira dele de profissional para cima, não está se importando com nada. Mas por incrível que pareça, com esse lance aí, Ele queimou minha língua porque ele voltou, pediu desculpa, pediu
até ele. O menino ficou muito triste também.
O menino ficou triste.
Porque o menino, inclusive, tem ele como ídolo, né?
Tem ele como ídolo.
Ele tem uma camisa, assinada aí por Neymar, quando ele tinha 8 anos. Ele ganhou essa camisa e tal. E quando Neymar retorna para o Santos.
E Neymar se intitulava padrinho dele. Não é, não é padrinho de batismo, Neymar, um jogador, né, já tarimbado, chega no Santos, tá lá um menino começando, o que é que Neymar faz? Pega e bota debaixo do braço. Começa a dar conselho, começa a incentivar esse tipo de apadrinhagem.
Aí tem as informações aí que o Robinho Júnior resolveu tirar aí a notificação extrajudicial que ele fez contra o Neymar, não é isso?
Ele resolveu tirar, agora não sei se retira mais, porque mudou muita coisa na legislação aí, né, nas leis. Queixa que você presta, você não pode retirar.
O clube abriu uma sindicância interna aí, mas a diretoria deve isentar o Neymar da multa, né? entendeu que a situação foi contornada aí, que tudo
deu. Foi tudo contornado, graças a Deus está tudo certo.
O caso gerou uma polêmica internacional.
Gerou, hein? Lógico. Porque o Robinho Júnior, se eu não me engano, ainda é de menor, né? Mas tem 17, não tem 18
eles
ainda.
Eles mesmos tentaram abafar o caso, tanto
isso,
o
Robinho Júnior quanto o Leandro. Isso aí gerou tanta repercussão que os agentes dele já estavam querendo já que ele saísse do Santos e já estavam conversando com o Flamengo. Já estavam conversando com o Flamengo para que, se eles conseguissem aí a liberação, o Robinho Júnior parar lá no time do Flamengo.
Ah, o Robinho Júnior, né?
E ele foi até perguntado nisso, ele falou assim: isso aí eu não sei, quem cuida dessa parte são os meus empresários. Até a mim não chegou nada, mas quem cuida dessa parte eu não sei, quem cuida são os meus empresários. Mas a informação é que os empresários andou conversando com o Flamengo sobre uma possível ida, se caso caia o Mingão embolasse, né?
Mas na verdade, as informações chegam dizendo que o Flamengo monitora o Robinho Júnior, né?
Já monitora, mas com esse problema do Neymar, o Flamengo achou que o negócio, o Mingão ia embolar, a corda poderia pocar e quem sabe o Robinho Júnior pudesse ir parar lá, né? Mas o negócio foi contornado, tudo acertado. Todo mundo fumou o cachimbo da paz.
Então,
tá tudo certo.
Acredito que ele continua lá no Santos. Isso aí só foi uma trovoada de momento, mas está passando. A gente segue aqui com a Sul-Americana 2026. Vamos lá, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, ainda pela quarta rodada da fase de grupo da Sul-Americana. Hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, o Vascão da Gama. O Vascão da Gama, viu, Zé Maria? Respeito o Vascão. Vitória, foi botar essa faixa lá, deu chabu. Vasco da Gama e Audax Italiano daqui a pouco, Zé Maria. Válido pela Sul-Americana.
Às 19 horas.
Pois é, esse é um jogo em que o Vasco vai defender a liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. Ainda utilizando, né? Isso a gente tem que colocar sempre, porque é o técnico quem decide. Essa decisão ele já tomou há muito tempo. É o time alternativo, é um time reserva, utilizando, só num popa aí, o Léo Jardim, né? Que é a posição de goleiro. O Léo continua sendo o titular do Vasco, mesmo na Copa Sul-Americana, porque goleiro é goleiro, né? Não precisa. Raramente a gente ouve essa história de se poupar goleiro. É uma posição no futebol que você praticamente não vê goleiro sendo poupado, né? Veja aí o Fluminense, sempre com o Fábio na competição continental, no campeonato da Série A. Às vezes os demais jogadores mudam muito, mas a posição de goleiro não muda. Vamos ver. No jogo passado da Sul-Americana, os reservas do Vasco estavam numa noite muito inspirada. Vamos ver se hoje à noite, daqui a pouquinho, às 7 da noite, o time já deve estar no aquecimento, se esse time do Vasco vai estar inspirado também contra o Audax Italiano.
Esse grupo G, Tony Café, Zé Maria e Júlio, tem um momento sui generis, né? É o primeiro colocado, o segundo e o terceiro estão com 4 pontos. Então, e o último colocado, Barraca Central, com 3 pontos. Então pode acontecer qualquer coisa depois dessa rodada, né? E claro, o Vasco foi bem no último jogo, tem um empate, uma derrota e uma vitória, e tem tudo aí também depois desse jogo poder ficar e assegurar também a primeira colocação do grupo.
Muito bem, eu quero perguntar ao Júlio César, vou atiçar agora o flamenguista, né? Júlio César, Vasco e Audax Italiano, né? Vai dar o que nesse jogo aí?
Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se o Flamengo não estiver jogando no mesmo dia, no mesmo horário com o Vasco, e tiver outros jogos, eu hoje estou preferindo assistir os jogos do Vasco. Eu tô gostando do trabalho do Renato Gaúcho e do futebol que o Vasco está apresentando. Só que hoje é um jogo diferente. Eu vou assistir. Mas eu não posso aqui dizer que o Vasco é favorito pelo fato de estar dentro de casa. Mas pelo fato de vir com um time alternativo. E não é um alternativo.
O Vasco é visitante.
Ah, é visitante? Pronto. Piorou mais ainda a situação, né? Então, pelo fato de vir com um time alternativo, eu vou dizer que o time da casa é favorito. Agora, o Vasco pode vencer? Pode. Só depende dele desenvolver um bom futebol para poder chegar à vitória. Agora, o time do Vasco. Zé Maria falou do goleiro. Hoje, para contrariar a opinião de Zé Maria, Renato Gaúcho resolveu até tirar Léo Jardim do gol. O Vasco vai vir com Daniel Fusato, é o goleiro reserva, né? É, Paulo Henrique, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton. Barros, o jogador que Zé Maria gosta, GP e Tietê. Nuno Moreira e Marino e Spinelli. Esse é o time do Vasco.
Pois é, não é muito longe.
Muito longe de ser o titular. Porém, o Nuno Moreira até recentemente era titular. Esse Spinelli, ele foi contratado para ser titular, mas até agora não conseguiu se encaixar no ataque do Vasco, né? E o Lucas Piton, que vinha sendo titular já há 2 anos no Vasco, depois que o menino chegou, o Cuiabano, ele perdeu espaço. E o Tietê, que já mostrou em outros times a sua qualidade, chegou a ser titular também no Vasco, mas depois perdeu a partida e agora só vem entrando no segundo tempo. Então, vamos ver o que é que pode acontecer nesse jogo de hoje aí contra o Audax, né, pela Copa Sul-Americana.
Muito bem, Júlio, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, abração pro meu amigo Rai lá na Conceição, na piscina, né? Na abcina, lá no Conceição, em Itabuna. Um abraço pra você, Rai. Fred Menezes, o Botafogo busca revanche contra o Racing, né? Após a derrota na Recopa.
É, o Botafogo tem uma temporada meio irregular, mas vem pontuando bem no Grupo E da Copa Sul-Americana com 2 vitórias e um empate, né? As outras 2 equipes do seu grupo já jogaram, né? Hoje o Botafogo está na segunda colocação com 7 pontos, o Caracas na primeira com 8 e o Independiente com 0 na última colocação. Então a briga nesse grupo aí é por essas 3 equipes aí, e hoje o Botafogo, eu acho que se empatar já é um bom resultado, mas ele provavelmente, claro, vai buscar a vitória, e com a vitória ele praticamente ratifica a sua classificação. Então ele vai querer nesse momento vencer para jogar as outras partidas aí, as outras mais tranquilamente, né? Sem precisar de estar correndo riscos. Então, grande jogo aí pela frente. O Racing também precisa vencer essa partida, né? Porque está atrás na terceira colocação com 4 pontos para tentar buscar aí as outras duas, dos outros 2 jogos aí a sua classificação.
Muito bem, o Fred Menezes, 6h26.
Gabriela Esportiva.
6h26, Júlio César, Paris Saint-Germain da França, está na final da Champions League 25-26, após vencer o jogo de ida em casa por 5-4, bastou um empate por 1-1 com o Bayern de Munique na Alemanha na partida de volta. O atual melhor jogador do mundo, o Dembélé, foi quem fez o gol decisivo da classificação, Júlio César.
Tá em boas mãos, né? A outra vaga da grande final da Champions, na mão aí do PSG. Né? O Bayern de Munique tem um grande time, tem um grande treinador, mas não conseguiu, né, passar pelo PSG, que também tem um grande time, tem um grande treinador. Inclusive, eu tô até com a camisa aqui hoje do Bayern de Munique, mas nem sabia que era do Bayern, agora que eu tô observando. Eu me lembro que eu tava vindo pra rádio aqui hoje.
Eu pensei que essa camisa era do Barcelona de Léo.
Hoje eu vim pra rádio de Buzu, e aí o cara dentro do ônibus falou assim: seu time já tá perdendo de 1-0. Só que eu não...
Não se tocou.
Não me toquei, né? Mas eu acho que qualquer um dos dois que passasse, né?
É o Arsenal que vai fazer a final.
O Arsenal passou ontem e hoje passou o PSG. Inglês. Vai ser uma grande final, 2 grandes times. Porém, eu acho que o PSG hoje é mais time do que o Arsenal.
Mas é um grande time, né? Viu? Tem feito um campeonato inglês também muito bom.
Não,
também.
O Arsenal tem liderado o campeonato inglês. É ele que vem liderando, e segundo vem o Manchester City, né? Mas decisão de Champions, o negócio já muda.
Claro,
né?
Claro,
aí. São 2 grandes times. O PSG é um time francês. A escola do futebol já é diferente da escola inglesa, né? Então vamos ver o que que vai dar nessa grande final aí da Champions 2026. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Meu amigo Júnior Nelito, ouvindo a gente.
Mas isso é no final do programa?
Não, mas o cara tá ouvindo a gente, tá prestigiando. Tá bom. Inclusive falou assim, diga meu amigo Zé Maria que eu tô ouvindo aí. Conhece o Júnior Nelito, Zé Maria?
Aí, Zé Maria, que você achou?
Filho da ex-vereadora Ivete do INSS. Júnior Nelito.
Júnior que fazia a comunicação, né?
Isso, tinha estúdio de gravação.
Bem, gente. Um abraço para Júnior Nelito.
Gente
aí,
boa,
né?
Gente fina.
Gente boa, ele? É. Então pronto. 6h29.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Zé Maria, o Real Madrid vive um momento turbulento, né? E o nome do centro da crise, Zé, é Mbappé. Né, o atacante se envolveu em uma discussão durante o treino, após não concordar com a marcação de impedimento feita por um membro da comissão técnica. Né. Segundo relatos, ele reagiu de forma irritada, né, com palavrões, o que aumentou ainda o clima de tensão no clube. Nos bastidores, o ambiente já vinha pesado por causa dos resultados recentes da eliminação da Champions League, o que deixou o elenco ainda mais pressionado. Mas tem também, né, o que a imprensa não fala, Zé, é aquela questão do que fizeram com o menino Endrick, né? O Real Madrid esnobou demais e todos os jogadores do Real Madrid, né?
Esse momento do Real Madrid de instabilidade, esse momento ruim que o time está passando, isso vai acabar em 2 semanas.
É.
Com a chegada da Copa do Mundo, entendeu? A realidade muda. Então o Real Madrid vai sair, entendeu, Júlio? Da vitrine, entendeu? Do foco. Vai sair do foco. O foco será a competição mundial, entendeu? Então é só mais uma questão de dias para a gente perceber que a situação tende a melhorar. Essas coisas acontecem em time grande, em times gigantes, né? Porque o Real Madrid não é um clube grande, é um time gigante, seguramente o maior clube do planeta do futebol, né? Porque reúne muitas estrelas, né? E cada estrela tem uma cabeça e um comportamento diferente.
Um histórico, né? Muito grande.
Mas em 2 semanas ele sai do foco, ele sai da vitrine, e aí a Copa do Mundo vai acabar pagando esses momentos ruins que estão acontecendo no clube catalão.
Mas nada justifica se o Mbappé, né, atingiu o funcionário do clube que estava ali marcando o treino, marcou o impedimento dele, e ele ofendeu o cara com palavras. Não justifica, né?
E a situação,
ele tem que manter a cabeça dele no lugar.
E a situação do Real Madrid, que após essa eliminação na Champions, né, o Real Madrid quis rever a situação do Endrick, né? Pra ver se o Endrick voltava. O Endrick já bateu o pé, falou que
diz
não.
Que não.
Que quero ficar aqui. E o time do Endrick, né? Que é o time que Juninho Pernambucano jogou.
É o Lyon.
É o Lyon da França. O Lyon já falou, Zé, que vai pagar, que cobre aí a oferta. Vai pagar o jogador para o jogador não ter que voltar para
o Real Madrid. Em relação ao Real Madrid, o Real Madrid tá sondando o jogador Everton Araújo, o volante do Flamengo que hoje joga ao lado de Jorginho. Né, tem chamado a atenção do gigante da Espanha. Não só o Real, como outras equipes estão de olho, mas o Real já se manifestou, né, em querer levar o atleta. Se vai pagar a multa rescisória para levar, ninguém sabe. Mas o Real gostou muito do futebol do volante. E quem sabe aí, na janela do meio do ano, o jogador possa estar deixando a garra.
6h32, Endrick bateu o pé, disse que não volta pro Real Madrid.
Mas tá certo, ele foi humilhado no Real Madrid.
E demais. Seis, inclusive na seleção brasileira também, né? Na seleção brasileira também. 6h32.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, enquanto acelera a recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, né? Para estar apta a disputar a Copa do Mundo, Alisson Becker pode estar próximo a encerrar o seu ciclo no Liverpool da Inglaterra. Aos 33 anos, o goleiro tem contrato com os ingleses por mais uma temporada, mas demonstrou interesse aí no projeto esportivo apresentado pela Juventus da Itália. O brasileiro já sinalizou positivamente para uma possível transferência à equipe italiana. Apesar do avanço nas conversas, uma eventual mudança só deve ser definida após a Copa do Mundo 2026, Fredão.
É normal que isso ocorra depois da Copa mesmo, né? É um jogador que está tentando se recuperar aí e fazer sua terceira Copa, e justamente por conta de sua experiência dentro do gol, né? e de bons momentos aí na Europa. Então, Alisson deve ser convocado para a seleção brasileira. Se tiver fisicamente bem, provavelmente será o titular da seleção brasileira. Agora, aí é uma opinião minha. Eu nunca vi ele fazer, nas Copas que ele jogou, grandes partidas, né? Então, com tristeza eu falo isso, porque a gente torce para a seleção brasileira. Agora, ele... E tem mais, né? Na Europa ele tem inclusive mais moral até aqui do que dentro do Brasil, porque faz seu trabalho por lá também, né?
Muito bem, Fredão. 6h34 para fechar esse primeiro módulo. 6h34.
Gabriela Esportiva.
6h35 agora. Zé Maria, Juazeirense quer continuar fazendo história, está em busca de um feito inédito: se classificar à semifinal da Copa do Nordeste pela primeira vez. A missão segue nesta quarta-feira, daqui a pouco, às 19h, quando o time do Norte da Bahia visita o ABC na Casa de Apostas Arena das Dunas, no Natal, lá em Natal, Rio Grande do Norte. O confronto é válido pelas quartas de final do Nordestão, Zé.
O Juazeirense que continua sendo treinada pelo técnico interino, o Zé Carigé, né? A equipe, inclusive, vai a campo nesse jogo da Arena das Dunas, que acontece hoje, né? Dia 6, né? Com a seguinte formação: Pedro Campanelli, que é o seu principal goleiro, Rafael Mandacaru, fazendo o lado direito da defesa, os dois zagueiros de hoje, Fernando e Eduardo, e Felipe na lateral esquerda, Bino, Douglas, Natan e Luan, o meio campo, o ataque da Juazeirense, Bravo, Dick e Adriano Pardal. Esse Adriano Pardal me parece que nos últimos anos foi o atacante, né, que teve uma identidade muito forte com o time de Juazeiro. O feito da Juazeirense é gigante, né, chegar a essas quartas de finais da Copa do Nordeste. Mas, no meu entendimento, o Altos tem uma equipe mais arrumada, entendeu? Joga em casa.
O ABC de Natal.
O ABC de Natal joga em casa, né? E lá na Arena das Dunas, e para mim tem um pequeno favoritismo nesse jogo. A gente sabe que esses duelos da Copa do Nordeste são jogos únicos. Se tiver empate, uma competição de mata-mata. Havendo empate, a decisão será nos pênaltis, né? A Juazeirense deve jogar com inteligência, não vai se abrir para uma equipe que tem um elenco um pouco melhor que o dele.
E o ABC, só para completar a informação, ele vem para esse jogo de hoje contra a Juazeirense com Matheus Alves no gol, Lucas Marques, Wellington Carvalho, Edson e Dudu Mandai, Jonathan, Wellington Reis e Luiz Fernando, João Pedro, Igor Bahia e Riquelme. Esse é o time aí do ABC para enfrentar a Juazeirense hoje.
Muito bem, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h43, estamos de volta com o Gabriela Esportiva, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. 6h43.
Gabriela Esportiva.
Estamos de volta com o Gabriela Esportiva, né? Os resultados da Libertadores da América, quarta rodada da fase de grupos. Zé Maria, o Palmeiras fez o dever de casa, né? Foi o visitante lá enfrentando o Sport Cristal e venceu o jogo por 2-0.
Vencer.
Hã?
Jogou o suficiente para vencer. O resultado que a gente falou aqui, muito provável, né? Isso.
Um belo gol de Flaco Lopes.
Isso primeiro sinaliza muito bem que existem realidades distintas nesse momento entre o futebol brasileiro e o futebol argentino. O investimento é muito forte do lado de cá, do lado de lá, entendeu? Eu acho que talvez seja a crise mais forte entendeu? Do futebol argentino seja exatamente desta atual temporada. É, e isso será muito evidente nos jogos da competição sul-americana. Eu tenho a impressão, Fred, que o Racing talvez seja a única equipe que possa fazer diferente, é, positivamente em torno do futebol argentino. Porque você veja que na rodada de ontem, o Grêmio venceu por um placar muito folgado, jogando fora de casa, 3-0.
Né? Mas isso lá na Copa Sul-Americana.
Na Copa Sul-Americana, sim, mas a Copa Sul-Americana é um reflexo também, sim. Embora seja a competição de uma intensidade menor do que a Copa Libertadores. Mas é um Brasil muito superior. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Flamengo e Palmeiras vão estar brigando na ponta da Copa Libertadores da América.
O que eu gostei desse jogo do Grêmio ontem foi da personalidade do Carlos Vinícius, né? O atacante do Grêmio.
Esse cara tá marcando gols de tudo que é jeito.
Não, mas na semana passada ele perdeu 3 pênaltis na mesma partida. Ontem teve um pênalti.
Ele bateu o pênalti, o primeiro
ele
gol.
Ele pediu para bater. Então deixa comigo.
Primeiro
então,
gol foi de
ele
pênalti.
Mostrou personalidade. Se é um outro jogador, se esquiva, se esconde.
Eu acho que ele fez personalidade, inclusive, no terceiro pênalti. Ele bateu o terceiro. Porque o técnico tava querendo que ele mudasse o batedor, e ele, não, eu vou bater, e bateu e perdeu.
É, mas ontem ele bateu e fez, então eu achei que ele teve personalidade.
Com certeza.
Porque se é outro jogador, ficava de fora, deixasse quem quiser pegar a bola e bater o pênalti. Tá vendo?
Muito bem, nos jogos de ontem, dessa quarta rodada da Libertadores da América, o Sport Cristal perdeu para o Palmeiras por 2-0, o Rosário venceu o Libertad por 1-0, o Barcelona de Guayaquil venceu o Boca Júnior. Futebol argentino tá entrando numa fase ruim, hein?
O Barcelona, entendeu? Quem iria, antes desse duelo, apostar no Barcelona, mesmo o jogo sendo em Guayaquil? Né? Porque o Boca, a superioridade fica muito evidente, que o investimento, né, atual é muito diferente do passado. O Boca hoje tem uma camisa pesada. Mas a realidade é hoje. É muito diferente no futebol argentino. O Racing, que era o gigante argentino, hoje disputando a Sul-Americana, não é isso?
Uhum.
E sinaliza muito grande a decadência que tomou conta do futebol argentino.
Muito bem. Ainda ontem, a Universidade Central venceu o Independiente Del Valle por 2-0. O Always Red venceu o Lanús por 4-0. Né? Aí, nos jogos de hoje, né? Tem o Corinthians, Júlio César, visitando aí o Santa Fé logo mais às 21h30.
O Corinthians tem que pontuar hoje, tem que vencer para dar um passo importantíssimo aí a classificação. A próxima fase, o time vem fazendo uma boa Taça Libertadores, né? Então precisa jogar, precisa vencer para encaminhar já a sua classificação. O jogo vai ser difícil, né? Contra o Santa Fé lá na Colômbia, não é fácil. O Santa Fé é um time que é acostumado a disputar Libertadores, então não vai ser um jogo fácil.
E é o jogo que está na grade.
E é o jogo que está na grade da TV hoje, 9h30.
Da TV Globo, né? Da TV aberta.
Agora o Corinthians, ele está com 9 pontos, com 3 jogos. E, na verdade, aí o grupo dele, ele praticamente está encaminhado. Ele fazendo um bom jogo hoje.
Ele vencendo, ele já antecipa
a classificação
dele.
Dá um passo importantíssimo,
muito,
né?
Muito,
tranquilo. Aí vai ficar dependendo de um empate para terminar de selar.
A gente lembra aqui que o Corinthians entrou, foi um dos últimos clubes classificados da Copa Libertadores. Entrou nessa Libertadores porque conquistou, não foi o Vasco. Naquela decisão do Vasco da Copa do Brasil.
Isso é verdade, é verdade.
Muito bem, 6h48.
Gabriela Esportiva.
6h48, Fred Menezes e o Beldia retorna com o time principal para jogo decisivo, né, contra o Rivadavia, né? O Fluminense visita o Rivadavia logo mais às 21h30, é o jogo aí, né? Para o Fluminense tá bem para esse jogo, Fred Menezes?
O Fluminense tá com a corda no pescoço.
É.
Talvez seja a equipe brasileira na Libertadores melhor ou pior classificada, né? No grupo. Grupo C, Fluminense é o último colocado, um ponto, depois de 3 partidas. Então, o Fluminense precisa desesperadamente vencer o jogo. E vai pegar pela frente o primeiro colocado, né? do grupo que tem 3 jogos e 3 vitórias. É o momento de vencer. Porque se vencer, vai ganhar moral, né? Vai pontuar, vai para 4 pontos. Ele vai brigar de qualquer forma aí, se vencer, para ser o segundo do grupo, né? Vai ter um jogo, vai ser um jogo muito complicado, porque pega pela frente aí o Independente, uma equipe também cascuda, né? Mas o Fluminense tem time para isso. Agora, não tem demonstrado isso em campo, muita irregularidade, e pode contar inclusive com o retorno aí de seu maior criador na equipe, que é o Lúcio Acosta, né? Então, um jogador que estava contundido aí. O Fluminense também perdeu o Martinelli, que é um volante também que acaba ajudando muito na armação, retornando com sua equipe principal, que não foi bem também no final de semana aí pelo Brasileirão. A gente espera que ele possa fazer um bom jogo, né? Mas se não, ele praticamente dá um tchau aí para Libertadores e vai focar principalmente no Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Fred Menezes, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h50, Zé Maria, o Cruzeiro visita a Universidade Católica no Chile em duelo decisivo pela Libertadores. É, empatadas com 6 pontos no grupo D. Equipes medem força aí no Claro Arena, né, em Santiago, pela 4ª rodada da Copa Libertadores. O jogo acontece daqui a pouquinho, às 23 horas.
Me lembre aí o jogo que eu não ouvi. Ah, o Cruzeiro. É o Cruzeiro. O Cruzeiro
enfrenta a Universidade Católica.
Universidade Católica. É a Universidade Católica, um dos clubes mais tradicionais do futebol chileno, né? O jogo é lá fora, entendeu? Não é isso? É no Chile, jogo muito difícil. Jogo muito difícil. Como é muito difícil para o Fluminense. Muito provavelmente o Fluminense pode deixar já a competição hoje, entendeu? E o Cruzeiro também precisa de um resultado positivo para dar volta, né? Para criar um clima diferente, um clima positivo. A gente percebe que é um Cruzeiro na 3ª posição, com 6 pontos, né? E o adversário dele é exatamente o líder. A Universidade Católica também tem 6 pontos. Eu acho que, como o jogo é fora de casa, Fred, até um empate seria um grande resultado para o time do Cruzeiro esta noite.
Muito bem, Zé, 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52. O Mirassol recebe amanhã a LDU de Quito, às 19 horas, partida válida pela 4ª rodada da Libertadores. Júlio César.
O LDU foi o time que o Mirassol pegou na estreia, né? Pegou na estreia, venceu por 1-0. E jogando dentro de casa, o Mirassol vai receber a LDU dentro de casa. Né? Com esse bom futebol que está praticando, né? Que voltou a praticar e se reencontrando com a vitória, acredito eu que amanhã, dentro lá do Marião, né, o Mirassol é favorito. Agora, não podemos esquecer que o LDU é um adversário indigesto. É um adversário que é copeiro, já foi campeão da Sul-Americana, sempre está chegando nas retas finais aí de Libertadores, de Sul-Americana. Então, é um time casca grossa. O Mirassol vai ter que saber jogar, né, para poder não ser surpreendido dentro de casa, porque o LDU costuma surpreender os seus adversários dentro de casa. Então vai ser um jogo que eu acho que o Mirassol é o favorito, porém vai ser um jogo muito difícil para o time paulista.
Muito bem, Júlio César. E essa 4ª rodada da Libertadores segue, né? Amanhã às 19 horas o Peñarol visita o Platense, o Universitário visita o Coquimbo Unido às 21 horas. O Independente Medellín recebe o Flamengo às 21h30 e o Júnior às 23 horas recebe o Cerro Porteño, fechando essa 4ª rodada da fase de grupo da Libertadores da América. 6h54.
Gabriela Esportiva.
6h54, Fred Menezes. A brasileira Bia Dádio foi eliminada nesta quarta-feira na primeira rodada do torneio após derrotada aí para a francesa Jin Jen, né? Por 127 por 2 sets a 0, né? Com parciais de 7-6 e 6-4. Com o resultado, a Bia se despede aí precocemente mais uma vez do WTA 1000 em 2026, né? E volta as suas atenções aí para a sequência da gira de Saibro, né? Mirando aí o Roland Garros, que começa dia 24 de maio. Seu melhor desempenho aí na temporada foi nas quartas de final do WTA 125, é na Espanha, Fredão.
É, esse é WTA aí, 1000 de Roma, é bom de pontuação, né? Ela não faria esse jogo com a francesa, mas por uma desistência acabou sendo trocada e ela acabou perdendo essa partida, né? E se despedindo aí do Saibro, né? Do piso de barro, na verdade, né, Tony? Do Italian Open em Roma. Foi o primeiro duelo entre Bia e Jean-Jean e a partida foi bastante equilibrada, mas os erros não forçados pesaram contra a brasileira, que chegou a ter um set point no tie-break do primeiro set. A francesa foi mais precisa nos momentos decisivos. Bia salvou dois match points, mas Jean-Jean levou a melhor na terceira oportunidade. Por isso mesmo, né, com a derrota, Bia está subindo 4 pontos na posição. Ela não defendia pontos no Roma, né? Porque quando você joga o campeonato, você elimina aquela pontuação do ano passado para colocar desse ano. E como ela não jogou o campeonato o ano passado, ela acabou subindo no ranking aí, e que conta os pontos somados na semana em questão. No entanto, muitas adversárias ainda estão em ação no Saibro italiano e podem passar a brasileira. A brasileira, ela também tem algumas irregularidades, né? Ela se apresenta bem em uma partida, vai bem num torneio, não vai tão bem no outro, ainda não ratificou mesmo seu potencial, mas é uma brasileira que está aí brigando com as grandes atletas do tênis mundial e muitas vezes acaba nos surpreendendo com grandes vitórias, né? Então vamos continuar torcendo para ela aí, para o crescimento dela como atleta profissional, porque é uma atleta que tem muito talento aí e acaba nos representando aí nas quadras do mundo inteiro.
Beleza, Fred Menezes, 6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57, Júlio César. O Vitória venceu o Cuiabá por 1-0 no Barradão pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. De cabeça, Juan marcou o único gol da partida. Aos 39 minutos do segundo tempo, Hugo cruzou, né, para Juan, né, subiu mais do que os adversários e, né, para cabecear aí e mandar a bola pro fundo da rede, Júlio César.
Bom, pra mim não é surpresa o Vitória vencer o Cuiabá, porque a gente sabe que o Vitória sempre foi forte nas suas divisões de base. E o Vitória tá retomando um trabalho bom de novo na sua base, né? A gente tem acompanhado tanto o Bahia como o Vitória nas competições nacionais e os dois times vêm desenvolvendo aí boas campanhas. Então, vencer o Cuiabá não é bicho de sete cabeças. Até porque o Cuiabá é um time novo no futebol brasileiro, não tem muita tradição na divisão de base, e o Vitória não. O Vitória tem tradição na divisão de base, já revelou grandes jogadores para o futebol mundial, né? Então, e agora o Fábio Mota investindo na base novamente, segundo ele. Ele quer colocar de novo o Vitória nos trilhos, né? Novamente com na base, porque na década de 80, 90, o Vitória era um dos times do Brasil que mais revelava jogadores para o futebol brasileiro e mundial. Se a gente for parar para falar aqui, o gerente fala aqui 10, 15, 20 nomes rapidinho que passou pela base do Vitória e que foram astros no futebol brasileiro e também no futebol mundial. Por exemplo, Hulk, que agora foi pro Fluminense, saiu do Vitória. Davi Luiz saiu, que passou no Flamengo agora recentemente, saiu do Vitória. Anderson Martins saiu do Vitória. Elkson, rei da China, saiu do Vitória. Edilson, Vampeta, esses caras tudo passaram pelo Vitória.
Dida, goleiro.
O
próprio Bebeto lá atrás.
Alex Alves. Esse Alex, eu tava vendo até uma matéria sobre ele. Então, Vitória, aqui na Bahia, Vitória, Bahia e Acatuense, né, esses times revelaram muitos jogadores. E tinha deles que primeiro passava pela Acatuense, aí se destacava, aí ou Vitória ou Bahia contratava o jogador, né? Então esses três times sempre foram reveladores de grandes talentos, de grandes jogadores de futebol, né, brasileiro, mundial. E o Vitória não fica atrás. Júnior Nagata. Saiu do Vitória. E por aí vai, muitos jogadores.
Beleza, Júlio, 6h59.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h59, abração para Marcelo Duzentão. Aquele abraço, rapaziada de Almadina, né? Sempre ligados na Gabriela FM, pessoal de Coaraci também. Itajuípe. Itajuípe, né? Tem a rapaziada, que é a rapaziada que curte aí a Gabriela FM. Pessoal de Uruçuca também. Zé Maria, os jogadores de clubes sul-americanos que foram convocados para suas seleções para a Copa do Mundo poderão jogar a última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores e da Copa Sul-Americana. Torneios que têm partidas previstas entre os dias 25 e 29 de maio, Zé. A liberação foi dada pela FIFA a pedido da Conmebol, que argumentou a equiparação aos atletas de equipes europeias envolvidas na final da Liga dos Campeões em 30 de maio, Zé Maria.
Eu acho que é uma medida certa da Conmebol, porque se não pedisse essa autorização, esses jogadores estariam impedidos de jogar até essa data, porque já estamos falando de uma data de FIFA, de uma data de Copa do Mundo. E a Conmebol perde muito, né? Quando os jogadores são, porque é a competição que reúne os principais atletas do futebol sul-americano. Todos eles vão estar em seleções e a maioria das seleções sul-americanas vão estar também na Copa do Mundo, que vai acontecer em poucos dias no México, no Canadá e nos Estados Unidos.
7-1 para fechar o programa de hoje. Fred Menezes, a seleção brasileira já sabe que não poderá contar com a sua dupla de zaga titular no amistoso contra o Panamá no próximo dia 31 no Maracanã, que marcará a despedida da equipe do território nacional antes da viagem para a Copa do Mundo. Gabriel Magalhães e Marquinhos, finalista da Liga dos Campeões por Arsenal e Paris Saint-Germain, respectivamente, são desfalques certos na partida da seleção. Isso porque a decisão europeia acontece na véspera, dia 30, em Budapeste, na Hungria. Né? Outro nome certo na convocação de Carlo Ancelotti, que também estará envolvido na final, é o atacante Gabriel Martinelli. Além do amistoso, né? Além do amistoso contra o Panamá, eles poderão aí, perderão o início da preparação brasileira para a Copa na Granja Comaria, em Teresópolis, que começa no dia 27. A delegação brasileira, Fred, viaja para os Estados Unidos no dia 1º de junho e no dia 6 faz novo amistoso, desta vez contra o Egito. A estreia na Copa será no dia 13 contra Marrocos, em New Jersey. Carlo Ancelotti anuncia os 26 jogadores convocados para o Mundial no dia 18 de maio, às 17 horas. Fred Menezes.
Tony Café, essa notícia não é ruim para quem ainda não tem uma equipe montada. Mas se esses dois jogadores são os dois jogadores que o Ancelotti pensa em dar preferência à titularidade na Copa do Mundo, já são os dois últimos jogos, é ruim eles não estarem presentes, né? Claro, né? Agora, é bom, né, aproveitar esse jogo aí e a gente vê os outros jogadores que podem serem utilizados na Copa. Então, de qualquer forma, é um teste, né? É um treino, mas é um teste importante, e o Brasil precisa aí mostrar sua força também e ajudar também em trazer um bom conjunto aí para chegar na Copa um pouco mais, uma equipe mais madura, né? E assim a gente, é o que a gente espera. Mas é um jogo com uma força aí que não é comum a gente estar jogando. A seleção brasileira praticamente esse ano só jogou com equipes menores ou então nas eliminatórias. Então é bom sempre esses testes aí para poder tentar usar os jogadores que têm a maior evolução aí nesse ano. A gente ontem eu fiz um comentário aqui sobre João Pedro, né, um centroavante que pode ser até que seja convocado, tem tudo aliás, né, para ser convocado aí para a seleção brasileira. É um jogador que jogou, mas nunca fez gols na seleção brasileira. Então, É uma coisa incomum isso acontecer, né? Nós que tivemos sempre grandes centroavantes, com muitos gols na seleção, e quando eram convocados é porque já tinham dentro de campo aí, né, antes das Copas, feitos.
Já tinham serviço prestado.
Serviço prestado, perfeitamente.
Muito bem, 7-4.
Gabriela Esportiva.
7-4 para a atleta baiana Pamela Cristina Cruz de Andrade, do Clube Federação José Silveira, foi convocada para integrar a seleção brasileira nos Jogos para Sul-Americanos 2026 na Colômbia, entre os dias 5 e 15 de julho. A convocação pelo Comitê Paralímpico Brasileiro coloca a atleta no cenário internacional e marca a primeira participação de Jequié na Bahia em competições fora do país, consolidando o trabalho desenvolvido pela instituição no alto rendimento. 7-5.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-5, o programa de hoje vai ficando por aqui. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvinte, Gabriela Esportiva. Reforçando aí, mandando um abraço pro meu amigo Júnior Nelito, tá ouvindo a gente aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O filho da minha amiga Ivete, o Júnior Nelito, torcedor do Vasco da Gama, viu, Zé Maria? Mandar um abraço também a toda a rapaziada, toda a turma do Filezão Supermercado, top da economia da nossa da Vitória. Todo mundo lá ouvindo o Gabriela Esportiva, meu caro Tony Café.
Ai, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão, Júlio César e amigos do Gabriela Esportiva.
Muito bem. Fred Menezes.
Ah, boa noite. Aqui mandar um abraço ao meu amigo Dr. Lúcio Salles Rabá, né, que é torcedor do Arsenal, acompanha o campeonato inglês.
Você que era torcedor do Vasco.
Não, é torcedor do Fluminense, mas esqueceu o Fluminense. Foi. Hoje só assiste campeonato inglês.
Quando eu digo para vocês aqui que a situação é braba, vocês pensam que é papo de aranha.
É verdade.
Entendeu?
Não, Tony, isso aí a gente não tem dúvida. É verdade, isso é a juventude. Já passa essa informação pra gente aí. Uhum. Também lembrar que hoje tem dois grandes jogos aí nas semifinais da NBA, né? O New York Knicks e o 76ers. E também um jogaço aí, o Sant Antonio Spurs e o Minnesota Timberwolves. Então, são dois jogos, grandes jogos, a segunda rodada dos playoffs. E quem é do ramo vai ficar atento aí na NBA League.
Quem gosta de botar a bola no aro, beleza, um abraço.
É quem gosta de enterrar.
Né? Beleza.
Boa noite, Tony, para você, boa noite para Júlio, boa noite para Zé Maria e todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite para todos vocês, boa noite para os ouvintes em casa, no trabalho, boa noite para a rapaziada no volante, obrigado pela carona. Gabriela Esportiva volta amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.